E a delegada de polícia, diretora de divisão de proteção à mulher da Polícia Civil, e também acumula o cargo de titular da delegacia da mulher de Porto Alegre, está com a gente, Kelly Matos. Cristiane Machado Pires Ramos, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Potter, bom dia, Kelly, tudo jóia?
Bom dia. Que bom, difícil, né?
Uma notícia... O assunto é complicado, né? O assunto sempre é complicado, né, delegada?
Com certeza, muito
Gente, pesado. Toda vez que a gente entra com esse assunto aqui, eu sempre tenho uma dúvida. Os casos aumentam ou as mulheres estão sentindo um amparo maior do Estado, estão comunicando mais a violência?
Eu gostaria de te dizer que as mulheres estão comunicando mais, ou talvez eu também poderia te dizer que a violência reduziu e aí os casos diminuíram, porque a gente tem, de fato, assim, uma redução muito tímida em relação aos casos de estupro, né, em relação ao período de 2021 e 2022 até maio. Só que a gente lendo esse dado, quando a gente fala de crime sexual, a gente não tem como saber o que aconteceu. As mulheres estão noticiando menos a situação ou não, ou realmente a gente teve uma redução efetiva da violência. Porque a nossa ideia é que as mulheres nos procurem e peçam ajuda para que a gente possa fazer o nosso trabalho e buscar a prisão dessa pessoa e a retirada desse agressor sexual da sociedade, porque ele vai continuar fazendo vítimas, né? Esse caso que vocês estavam falando, que envolve violência sexual contra a criança, é um caso clássico em que esse agressor vai ter mais de uma vítima. Em relação às mulheres, não é diferente. Então, para nós é muito importante essa notícia, só que a gente entende o lado da mulher, a dificuldade que uma mulher tem para se expor. Às vezes, a exposição que ela sofre, exemplo dessa situação, né, com essa crise global, a exposição que ela sofre, às vezes, é tão dolorida quanto aquele crime que ela sofreu. Então, ela faz essa escolha de permanecer em silêncio. É muito complexo esse caso.
Delegada.
As situações que envolvem crime sexual.
Isso que o Cid contou para a gente, e a violência, ela normalmente, ela costuma ser multifatorial, né? Tem uma série de camadas, a gente não consegue identificar um único problema. Tem desigualdade, tem abuso, tem a presença mais do que perto, dentro de casa, do abusador. E eu queria pegar esse ponto com a senhora, porque a gente... tende a, quando a gente ouve a palavra estupro, a gente imagina que a pessoa foi raptada num beco escuro, surgiu uma pessoa com uma capa preta, quando na maioria dos casos, e é com muita dor que a gente diz isso, é alguém do círculo familiar, é alguém, às vezes não de sangue, né, mas um padrasto, um cuidador, um monitor, alguém que está ali perto. Como é que a gente vence isso, essa tristeza, essa dor e esse problema, que é um problema de fato?
E é um problema ainda de um problema policial, né? Um problema cultural.
Isso.
É uma questão de saúde pública quando a gente precisa tratar de uma questão de aborto decorrente de estupro também. É multifatorial e o atendimento disso também tem que ser da mesma forma multidisciplinar. Quando a gente está falando principalmente de menores de idade, a gente vai estar falando de um agressor que é conhecido. Eu até busquei dados assim, de crianças que foram mortas em decorrência de violência sexual no ano passado. Das nossas 95 vítimas de feminicídio, nós tivemos 6 em decorrência de violência sexual. E dentre elas, a gente tem uma menina de 5 anos de idade estuprada e morta por um amigo da família. Nós temos uma menina de 13 anos estuprada e morta pelo pai, uma outra de 13 anos também estuprada e morta pelo padrasto, e por aí vai. Então, sempre que eu estiver falando de criança, de adolescente, eu vou estar falando de uma pessoa muito próxima.
Não é a exceção, né, delegada? Isso que me chama a atenção, não é a exceção.
Essa é a regra. A gente pensa muito, como tu bem falaste, nessa questão do beco escuro, do homem desconhecido, que vai... isso acontece, tá? Nós temos casos assim
também,
envolvendo mulheres maiores de idade. Nós também temos esses casos. Mas nós temos casos ainda envolvendo mulheres que são drogadas e aí ficam desacordadas e aí elas são estupradas. Nós temos diversas situações. Então, me parece que a gente precisa trabalhar muito a questão dos deveres e direitos que envolvem a sexualidade desde a infância, para que as crianças também entendam o papel de cada uma delas e o que pode, o que não pode, e saber ter a confiança e a credibilidade da família, às vezes quando é dentro da família da professora, né? A mulher também tem que saber que ela vai ser bem recebida. A gente está trabalhando cada vez mais na capacitação dos nossos policiais. Agora eu vou passar a tarde inteira capacitando uma turma. Nós temos toda essa semana capacitação específica para atendimento e acolhimento qualificado à mulher. Então, a mulher tem que ter essa confiança nas instituições. A gente sabe que há maus profissionais. A gente teve aquele exemplo que todo mundo conseguiu ver ali de Santa Catarina. Mas a gente precisa acreditar nas instituições, porque a Polícia Civil, quando tem conhecimento, quando é procurada, ela faz um excelente trabalho. Então, é importante que as mulheres denunciem. A gente sabe que, por exemplo, se uma mulher hoje fazer um aborto decorrente de estupro, ela não necessita mais procurar a polícia. Ela pode buscar, né, já que nós temos isso como uma questão de saúde pública, ela pode buscar diretamente um hospital e informar que foi vítima de estupro. Porém, isso acaba dificultando o nosso trabalho como um todo, porque às vezes aquela vítima que não denuncia e aquele agressor permanece solto, ele vai fazer mais vítimas, né? Então, claro que a gente entende a dificuldade que a mulher tem de enfrentar todo esse inquérito policial e tal, mas é importante que ela tenha essa confiança na qualificação constante que a gente está fazendo dos nossos policiais para um bom atendimento, que ela busque o auxílio das autoridades para que a gente consiga mapear onde estão esses agressores, fazer a prisão desses agressores e tentar evitar que lá na frente uma outra mulher seja vítima também.
Tem um caso de Bagé que está chamando muita atenção, né? É, outro caso triste de Bagé, de um homem que ejaculou dentro de um ônibus lá em Bagé, na roupa, em cima de uma mulher. Esse tipo de caso também é comum? Ele se enquadra em quê, exatamente? Porque eu lembro que uma vez eu e a Kelly, a gente teve uma pauta aqui de um caso que aconteceu em São Paulo. E aí tinha um problema na especificação do crime.
É quase, né, que um gap, Potter, um buraco que existe entre a lei, o que tinha na época, o que a gente chama de tipificação, porque estupros, o que caracterizava tecnicamente, você tem que tocar e forçar a pessoa, um contato físico. É. E a ejaculação, né, naquele caso de São Paulo, não tinha isso. Então, tinha um vácuo na lei, um espaço entre uma contravenção e a lei. Aí se criou, isso que o Potter está dizendo, a lei da importunação sexual, Potter.
E é isso que eu queria saber mais detalhes, se isso é comum... se isso acontece, o que a senhora pode trazer informação para a gente sobre isso?
Sim, nós temos, infelizmente, é bastante comum a importunação sexual. Geralmente, como vocês falaram, ela veio, né, nesse vácuo legislativo em 2018, a gente teve a tipificação com uma pena aí de 5 anos. O que eu quero dizer com isso? Gente, dá prisão em flagrante. Quando você for importunada dentro de um transporte coletivo, como isso que aconteceu em Bagé, pede ajuda, não tem que ter vergonha, a mulher está sendo vítima, ela não tem culpa de nada ali, e tem que chamar. Muitas vezes a polícia militar é acionada, essas pessoas conseguem ser presas, encaminhadas à delegacia, e ela fica presa. O caso de Bagé, não houve prisão em flagrante naquele momento, mas a delegacia da mulher foi procurada, a vítima procurou a delegacia da mulher, fez o registro, foram feitas todas as diligências de maneira muito célere. A delegada Daniela Borba representou, então, pela prisão preventiva. Você vê que é uma pena alta que permite prisão flagrante e que permite prisão preventiva.
Tem alguém...
Ela representou, mas, porém, o Ministério Público foi favorável à prisão, porém, o Judiciário negou a prisão desse agressor. O que, que acontece na sequência? A sociedade ela não aceita esse tipo de comportamento, né? Isso ficou muito claro lá em Bagé, como é simbólico a situação. O Judiciário não permitiu que ele fosse preso. Um grupo de pessoas invadiu a casa desse agressor e ele foi hospitalizado de tanto que ele apanhou, né? Foram gravados os vídeos dele sendo arrancado de casa. Então, o que, que as pessoas fizeram? Foram para o lado da barbárie, da justiça com as próprias mãos, porque as pessoas não aceitaram que ele fosse.
Qual é a argumentação? Qual foi a argumentação da justiça para alguém que ejaculou em cima de uma mulher no ônibus continuar sem liberdade?
Eu não tenho acesso, não tive acesso à decisão, né? Eu conversei com a colega sobre o que tinha acontecido lá e ela me passou essa situação. O Ministério Público concordou com a Polícia Civil no sentido que essa pessoa precisava ser presa, até porque é um caso que dá muita repercussão social, né?
Sim.
A sociedade como um todo se revolta com uma situação dessa, assim, um vídeo da moça toda suja, com a roupa toda suja, e ele rindo, dizendo que tinha sido sem querer. Então isso causa muito
revolta. Que nojo, que bárbaro.
Foram até lá e foram para a justiça com as próprias mãos. Que a gente não quer.
Mas, delegada, o que falta para a justiça brasileira prender um homem que ejacula, né, em cima de uma mulher no ônibus? Qual é a brecha?
Se a resposta
for complexa...
Meus, né?
Delegada, vamos lá. qual é a discussão séria, baseada em livros, em leis, que esse homem fique em liberdade?
Eu não tenho essa resposta. Queria muito ter essa resposta para conseguir combater uma decisão dessas, né?
Ok.
Porque me parece que é um crime com uma pena de 5 anos, que tem os vídeos, que tem toda a materialidade comprovada e que causa uma grande repercussão social, a resposta que o Estado deveria dar era o cerceamento da liberdade desse agressor.
Deixa eu falar um pouquinho do que é importunação sexual. Eu quero que a senhora dê mais exemplos, né? Porque aparentemente pode ser algo mais comum do que o estupro.
Exato, claro, com certeza. A gente tem o estupro aí até com uma pena muito mais alta, porque aí envolve uma conjunção carnal, um ato sexual mesmo. Mas a importunação sexual vão ser aqueles atos de cunho sexual sem o consentimento da vítima. Então essa questão do passar a mão, do se esfregar, e aí eu dou esses exemplos que acontecem muito comumente dentro de ônibus, de transporte coletivo. Se esfregar na mulher, como ele fez, ele se esfregou e ejaculou nessa mulher, ele roubou um beijo. Então, são atos que têm essa ideia de satisfação da libido do agressor sem o consentimento da vítima, mas que não chegam a ser um início de condição carnal, né? Na situação de passar a mão, por exemplo. Se eu pegar um homem que já realmente passou a mão dentro da roupa, das partes íntimas dessa mulher, tentou arrancar a roupa dela, eu vou ter que trabalhar ali no caso concreto para saber se foi uma importunação sexual ou se foi um estupro. Mas isso para a vítima, a hora que ela tem que decidir se vai registrar, é o seguinte: ela se sentiu incomodada, ela foi violada na sua dignidade sexual, ela tem que registrar e pedir ajuda naquele momento, né? Essa questão de se aquilo ali vai ser entendido como uma importunação ou como um estupro é uma discussão depois do momento da prova. O importante é pedir ajuda. O importante é não achar que teve culpa porque não era roupa, porque não é o local onde ela está. Não é isso que faz com que uma mulher seja vítima de violência sexual. O que faz com que ela seja vítima é a atitude do agressor em relação a ela. É isso que a gente tem que sempre deixar muito claro. A culpa nunca é da vítima. E nem na violência sexual, nem no feminicídio, nem nada.
E tem uma outra coisa, eu acho absolutamente importante que a gente pense sob o ponto de vista penal, aliás, eu diria fundamental, não há discussão quanto a isso, mas a gente precisa acrescentar que o que faz um homem se sentir no direito, o que que leva, em que momento, a gente ensinou o que para esse homem quando a gente estava... Se sentir no direito de passar a mão, se esfregar, ejacular... É uma coisa assim surreal. Eu fico pensando em que momento, por que uma pessoa se sente autorizada a isso? Que recados a gente está dando enquanto sociedade? Que falas a gente vem fazendo e aplaudindo para que um homem, qualquer que seja, se sinta autorizado a fazer isso com... Porque às vezes a gente usa essa expressão assim, né? Que eu acho que até é carregada de preconceito, mas assim, ele ejacularia em um homem? Ele ejacularia em um homem de 2 metros de altura e 3 por largura? Não. Ele não ejacularia em um homem. Por quê? Então, acho que a gente tem, claro, ter leis duras e mais do que isso, a lei existe. Então, aplicar as leis, mas também fazer essa reflexão sobre a cultura, o que a gente chama de cultura da violência e do estupro, que faz com que os nossos meninos, não sei por qual razão, se sintam autorizados a passar a mão em uma mulher.
A ver a mulher como um objeto, né? E se você vê o vídeo dele dando risada, é revoltante. Ele rindo para a vítima, dizendo que foi sem querer. É revoltante ver aquilo ali. Por isso eu digo que, além de uma questão de segurança, é uma questão cultural que precisa ser trabalhada desde o início, né?
E, delegado, esse caso de Bagé, ele é o caso completo de como o Brasil lida mal com isso, né? Porque primeiro tem um ato repugnante, né? Tem ali o ato de ejacular, tem a filmagem e tem o riso. Aí o Ministério Público e a polícia fazem o seu trabalho, realizam o trabalho. Aí vai na justiça. Aí a justiça solta. Não vê elementos, né, que possam tirar essa pessoa da sociedade. Aí a sociedade vai lá, invade a casa do cara e quase mata ele a pancada. Então a falha está em vários casos. Aí voltando, como a senhora usou a palavra, a gente paramos na barbárie. Tem um começo de barbárie, né? Que é isso, né? Que é a ejaculação numa mulher. E depois tem a surra em quem cometeu, porque a justiça não foi capaz de mostrar para a sociedade e para aquele homem: ó, tu vai ser afastado porque tu fez isso. E atenção, sociedade: quem realizar isso vai ter o mesmo fim, vai ser preso, vai ficar 5 anos lá. A gente vem aqui, em todos os assuntos, a gente bate na mesma trave. Sempre nessa mesma trave. Delegada, é um assunto difícil e eu tenho uma péssima notícia para a senhora vai ter que voltar aqui com a gente, porque os casos não vão parar, a gente vai continuar contando eles aqui e a gente tem muita, como é que a gente pode falar? A gente tem muita gratidão por vocês virem aqui, né, pararem os seus trabalhos para contar isso para a sociedade através deste microfone aqui da Rádio Gaúcha e também de GZH. Obrigado, delegada.
Obrigada, delegada.
Eu que agradeço. Agradeço muito, fico sempre à disposição. Não é uma péssima notícia, porque para mim é sempre importante a gente poder falar, porque de certa forma a gente acaba dando voz às vítimas, né? Que muitas vezes tem vergonha de falar, tem vergonha de se for bom, a gente consegue falar de números e transformar, infelizmente, as vítimas em números para conseguir apresentar para a sociedade sem expor a intimidade de ninguém.
Pelo número...
Graça pelo espaço.
Pelo número da nossa audiência, certamente deve ter alguém agora que é amigo de uma mulher ou a própria mulher que está sofrendo algum tipo de violência, seja ela qual for. O que, que essa pessoa tem que fazer? Como é que vocês ajudam ela?
Existem canais de denúncia anônima, inclusive, Disque 100, Disque 181, através do site da Polícia Civil, www.pc.rs.gov.br, existe ali também uma aba Denuncie, onde a pessoa que não se sentir à vontade para fazer uma denúncia, porque acha que pode estar se metendo na vida de alguém, faz a denúncia de maneira anônima para a Polícia Civil ter condições de saber onde está acontecendo. A nossa grande dificuldade enquanto segurança pública em trabalhar a questão da violência doméstica e violência familiar é que a gente muitas vezes não sabe onde essa vítima está porque ela ainda não conseguiu pedir ajuda. Então a gente conta muito com esse papel da sociedade em meter a colher onde tem coisa errada, em denunciar, em pedir auxílio das autoridades, que a gente faça também esse trabalho de ir até a casa da pessoa, verificar o que está acontecendo lá. Então denuncie, converse, seja a rede de apoio primária da mulher, dê apoio. Muitas mulheres não denunciam violências porque elas acham que ninguém vai dar credibilidade, que os amigos vão ser contra, de repente, elas se separar. E aí agora eu já estou falando do modo geral da violência que a gente trabalha. Mas, assim, seja essa rede de apoio primária, acompanha ela até a delegacia de polícia. Nós temos 23 delegacias da mulher aqui no Rio Grande do Sul, mas qualquer delegacia de polícia está apta a fazer esse registro. Então, acompanha ela até lá naquele momento, conversa com ela, explica o que tem de possibilidades, né? Então, vai ali, joga no Google, a gente consegue conhecer toda a rede de atendimento e de apoio. Hoje em dia está tudo na internet. Então, preste esse apoio primário. Às vezes é o que falta para uma mulher conseguir sair de uma situação de violência.
Repita o número, por favor, delegada. Ou os
Disque
números.
Disque 100 para denúncias... Disque 100, Disque 181 para denúncias anônimas.
Perfeito, perfeito. Essa é a delegada da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, também diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil e titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, delegada Cristiane Machado Pires Ramos. Delegada, muito obrigado.
Eu
Bom trabalho.
Agradeço. Bom dia. Obrigada.
Obrigada.